Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Salve, salve, na trilheira e na trilheira! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Bate e Volta. Um programa que nós temos aqui a nossa premissa de trabalhar um pouco mais a intimidade, embora o Maurício não goste desse termo, né? As informações e trazer uma conversa um pouco mais leve, né? Não é que é mais leve, né? Os programas na trilha não são pesados, mas é aquele momento em que a gente troca uma ideia, né? Às vezes a gente recebe um convidado, às vezes não, mas geralmente são os próprios natrilheiros, né? Eu sou Renan Alves, o arroba Recirilo das redes sociais. Muito contente, muito feliz que agora o Natrilha está engatando, a gente está conseguindo publicar mais programas dentro do mês, dentro da nossa programação, e isso me deixa muito feliz. Juntamente comigo aqui, eu vou deixar que cada um se apresente, por favor, seguindo aquela ordem que a gente combinou antes da gravação. Manda ver.
Gente, a gente não combinou nada, tá? Mas tudo bem. Lúcia Conrado, escaladora, falo de Vitória. Nossa, doida pra fazer uma trilha.
Só isso? Não vai falar rede social nem nada?
Não. Minha rede social? Precisa não.
Então tá bom, todo mundo sabe, né, Lúcia?
Vai catar coquinho? Fala, Maurício.
Não, Gisele, primeiras damas, né?
Ah, então tá.
Ah, muito obrigada, Maurício é muito cavalheiro. Gisele Capellini de Vila Velha, corredora montanhista, arroba gcapellini no Instagram.
Bom dia, boa tarde, boa noite, natrilheiros. Maurício Geronasso, direto de Curitiba, em mais um Na Trilha Bate e Volta com vocês.
Show de bola. Eu tô achando bacana que, de fato, Na Trilha Bate e Volta era uma das premissas nossas, era gravar somente presencialmente, né? E agora, Maurício, é bacana que o Maurício consegue participar mais, né, Maurício?
Não, o fato da distância não impede que a gente se torne íntimo, né, Renan? Tanto você quer que estamos conseguindo.
Tá dando o braço a torcer, né? Isso aí.
Pois é.
Muito bom.
Quarentena, pandemia, todo mundo isolado, mas alguma coisa tem que ter de bom, né?
Quarentena,
usar
pandemia.
A tecnologia ao nosso favor.
É por livre e espontânea pressão, né, Maurício?
Opa, eu preferia gravar só com você e com a Gisele, mas tem o Renan aí pra atrapalhar um pouquinho, né?
Fazer o quê, né? Você que sabe que eu posso cortar essa fala sua, né? Enfim. Mas eu não vou cortar nada, não. É uma premissa nossa também aqui do Na Trilha Bate e Volta, é deixar o mais natural possível. E mesmo com toda essa situação de enclausuramento, de como é que é? Qual é a palavra mesmo? De quarentena e pandemia, nós seguimos aqui tentando trazer pra você um pouco de alegria. Ó, tentei rimar.
Mas eu tenho uma dúvida, Renan. Quarentena são 40 dias. A gente tá à quarentena há quantos 40 dias?
Não, são 40 meses. Não foi falado isso. Credo. Mas vamos sair desse assunto.
Então, ok, né? Ok. É só uma brincadeirinha.
O objetivo hoje desse programa Bate e Volta é trazer mais recomendações, né? Alguns ouvintes natrilheiros lá no nosso grupo do Telegram, aliás, se você não tá lá, arroba natrilhapc, você que tá instalando o Telegram, você que instalou recentemente, arroba natrilhapc, você entra lá no nosso grupo. Frequentemente a gente tem recebido pedidos de indicações, pedidos de filmes, várias questões desse sentido. E nós vamos trazer hoje aqui mais algumas indicações. Ah, depois a gente fala do Clube do Livro, né, Gisele? O que você acha?
É, que não é Clube do Livro, né, gente? Mas tudo bem.
É Clube do Filme.
Clube do Filme.
É Clube do Filme. Enfim, vamos para nossas indicações, então. Quem começa?
Ah, deixa eu começar. Já que a gente tá seguindo a sequência hoje. Tão bonitinho.
Tá bom, beleza.
Ó, eu não sei falar inglês, não, tá? Mas a minha recomendação é um livro. Esse livro... Eu peguei emprestado com...
Mostra aí.
Não, vou mostrar. Esse livro eu peguei emprestado com Redi Siqueira lá no início da quarentena, né? Começou essa pandemia toda. Aí eu falei, caraca, Reli e falou assim, ó, eu não gostei muito desse livro não, mas você pode ler. Zé, falei, ah, então tá. E aí eu peguei o livro, li o livro em 3 dias. Eu mal parava pra comer, pra tomar banho, pra dormir. Assim, só parava porque não tinha jeito, tinha que dormir e comer. O livro tem 418 páginas, mas é assim... eletrizante.
Então, é legal que você mostrou pra gente aqui, eu pedi pra mostrar, mas você não falou o nome do livro, né?
Então, é porque é um suspense, primeiro no podcast, né? Primeiro eu tinha que falar que o livro é top das galáxias, pelo menos pra mim, tá? O Redi não gosta, tá? O Redi Siqueira, que é o outro integrante do Na Trilha, não gosta muito desse livro, não. Por isso que ele me emprestou, eu acho, será? Talvez.
Ah, é dele esse livro?
É dele.
É verdade, tipo assim, não vai fazer falta, né? Não sei o que a Lúcia vai fazer com esse livro, então se ele não voltar... Né?
Não, mas ele falou exatamente isso, ó, não precisa voltar pra mim, não.
Vixe.
Então, Lúcia, depois você me empresta, por favor, tá? Já que o Redi não tem mais poder sobre esse livro.
É o Clube do
Livro,
né?
Curitiba.
Mando sim. É o livro do Bear Grylls. Lama, Suor e Lágrimas, uma autobiografia do astro do programa A Prova de Fogo. Eu não conhecia, tá, gente? Não fazia ideia de quem era, o que era esse programa A Prova de Fogo. Isso é coisa antiga, tá? Não é programa novo, não. É bem interessante, porque o Bia, ele é ex-integrante das Forças Especiais Britânicas. E, putz, falei, esse livro deve ser... Eu li aqui o resumo, falei assim, ah, esse livro não vai ser legal não, mas eu vou começar a ler. E não parei. Recomendo, super recomendo. Vocês já leram, Redi Renan?
A Prova de Fogo, Bear Grylls.
Isso.
Não, é. Não. Eu conheço o personagem, já vi alguma coisa dele na TV e acho que na internet também. Ele é famoso, né, cara, por essas performances, né, de tipo, ah... Eu caí aqui nessa floresta e não sei o que eu vou fazer. Olha, ali tem uma cachoeira. Sendo que ele poderia simplesmente atravessar o rio. Não, ele resolve dar a volta por cima, descer do jeito mais difícil para mostrar uma sensação e um cenário ali de aventura. É isso mesmo ou não?
Mas ele é tipo um Coronel Leite, é isso?
O Obama.
Ele é tipo um Coronel Leite, só que estrangeiro?
Ah, eu acho que é uma comparação injusta, né? Mas
injusta?
O Coronel Leite fez um programa nesse...
Nesse formato?
Nessa linha aí, nesse formato aqui no Brasil, que é o Desafio em Dose Dupla.
Uhum.
Mas, enfim, eu acho que pode ser um comparativo, sim. Mas o Coronel Leite, eu acho que tá em outro nível, né? O Coronel Leite é coronel, né? É um militar, ele é, é autoridade, né?
Não, mas peraí. Vou defender aqui o meu...
Mas o rapaz aí também é militar.
Nossa, ele era das Forças Especiais Britânicas. Ele tentou... Vou dar um spoiler bem pequitinho, tá? Ele tentou entrar nas Forças Especiais a primeira vez, não conseguiu. Aí ele deram a oportunidade de ele fazer de novo o teste, um teste super difícil. O livro aqui detalha muito bem o teste que ele fez. Ele e um amigo.
Tá.
Caraca, é muito, muito eletrizante esse filme, esse livro. Super recomendo.
Tá bom. Então, por falar...
Assim, eu entendo talvez a implicância do Redi com esse tipo de narrativa por causa do programa, assim, da televisão, né? Eu acho esse tipo de programa, assim, é uma percepção minha. Esses reality shows,
fantasioso,
né, de sobrevivência...
Né?
Eu acho muito hollywoodiano. Eu tinha até uma brincadeirinha com uma pessoa que a gente discutia sobre isso. Ele me chamava de cética, porque eu não acreditava em nada do que estava se passando ali, né? Mas talvez o livro também traz um lado romântico, assim, de uma coisa que não é muito real. Por isso que talvez o Redi não tenha gostado. Como a Lúcia já é mais...
Lúdica, né?
Emotiva, né? Talvez ela tenha internalizado de outra forma.
Ainda
então,
tá com um viewzinho na cabeça.
Eu acho que vale a pena ler. Eu quero ler, Lúcia. Pode me emprestar.
E ó, a Gisele, ela é boa de leitura, tá? Acho que ela vai ler rapidinho também, Lúcia. Pode emprestar tranquilamente.
Eu gosto de ler.
Bom, e falar em oportunidade, né, Lúcia? Que o cara não teve, acho que você agora já pode dar uma oportunidade pra mais pessoas trazer outras indicações aqui, né? O que você acha?
Ah, eu acho que a Gisele tem que fazer a indicação dela agora, não é?
Então traz aí, obrigada. Gisele, qual é a sua indicação pra gente? Primeira indicação, Lama, Suor e Lágrima, o livro de Bear Grylls, né? É a história dele, né?
Isso, gostei do teu inglês, hein, Renan?
The book is on the table.
Tá bom, vai, Gisele.
Ok, gente, a minha indicação também é um livro que eu li recentemente, também me apaixonei, li rapidinho, porque a temática me interessa muito, que é o livro Nascido para Correr, do escritor Christopher McDougall. Ele é um jornalista e corredor. E ele começou a sentir dores durante a corrida e ele ficou instigado a buscar, assim, por que que ele sentia dores e outros corredores não sentiam dor. E motivado, né, por esse questionamento, ele começou a pesquisar sobre o assunto, começou a pesquisar sobre ultramaratonistas, né, por que que ele não conseguia correr 5 quilômetros e uma pessoa conseguia correr 200, 300 quilômetros.
Me faz um favor, Gisele, repete o nome do livro, por gentileza.
A minha indicação é o livro Nascido para Correr, do escritor Christopher McDougall.
Você já tinha falado o nome ou eu me precipitei?
Sim.
Tá, desculpa.
Sim, falei.
Eu não sei se acontece com vocês, mas acontece muito comigo isso. Às vezes eu tô ouvindo um podcast ou tô vendo um vídeo, alguma coisa no YouTube. E aí a pessoa fala, eu quero indicar aqui e assistir o filme 007. Porque o filme é muito bacana, ele fala de espionagem, tem ação e não sei o que. Aí eu acabo me interessando mais por aquele assunto. E aí eu chego um momento que eu esqueci a indicação. E vocês verem, isso aconteceu agora, né? E aí eu fico assim, poxa, qual é a indicação? Então, por isso que eu pedi para repetir, uhum, e pedir para a Lúcia repetir no final também, porque eu acredito que eu não seja a única pessoa no mundo que tem essa dificuldade, esse, uhum, problema aí. Então, desculpa, Gisele, continue aí a sua indicação.
Então, ele ficou intrigado pelo fato de que ele não conseguia correr 5 quilômetros e outros corredores corriam 10, 20. O que que o organismo dele tinha de diferente dessas pessoas que conseguiam correr muito? E ele começou a pesquisar a parte científica da fisiologia, do formato da questão do tênis, o tipo de tênis, o pé, correr descalço, correr calçado, e buscando também depoimento de grandes ultramaratonistas norte-americanos. Então ele traça, assim, todo um perfil, ele vai atrás das corridas que aqueles atletas participaram e chegou a uma lenda norte-americana em ultramaratonas, que é uma tribo indígena. Na verdade, é uma tribo do norte do México, que são os Tarahumaras, que são formados por grandes corredores. Eles correm muitos quilômetros descalço. E ele conseguiu traçar um paralelo da fisiologia desses ultracorredores, né, rústicos, né, indígenas, com os ultramaratonistas americanos, atletas assim que têm preparador, seguem dieta, representam grandes marcas de tênis. Então ele contou uma história e chegou à parte científica em comparar todos esses elementos aí. Nossa, é muito legal. O livro, assim, para quem corre, me ajudou, assim, a ter uma outra visão de corrida. E eu fiquei, assim, fascinada pela história, principalmente pela parte científica da fisiologia da corrida.
Então, um livro que ele é grosso, ele é fino, tem figurinha.
Ah, ele deve ter umas 300 páginas, 350 páginas,
então,
por aí.
Repete,
não é muito
aí o
fininho,
nome do livro,
não,
por favor.
Nascido para Correr. Então, acho que todo corredor, principalmente corredor de trilha, de ultra trail, todo corredor merece, precisa ler esse livro, porque vale muito,
já
muito,
conheci
muito
esse livro aí, ô Maurício?
Já conhecia, e até para atualizar nossos ouvintes aí, hoje o livro está com o preço de R$ 32,88 nas melhores lojas online.
Nossa!
Lá na lojinha do Na Trilha.
Gisele, eu faço uma troca com você. Eu te empresto o meu e você me empresta o seu, pode ser?
Ah, o meu já tinha sido emprestado, mas eu posso pegar com a pessoa e te passar.
Combinado.
Ok.
Christopher. Então é Christopher.
Mais fácil você olhar no Google?
Mas não é tão simples assim. Mas se você colocar lá, Nascidos para Correr, livro, já aparece
nascido,
lá.
Nascido.
É
nascido. No singular.
Desculpa.
Nascido para Correr.
Ele tá com problema com esse livro, tá, Gisele?
Dougal. Não, eu tô anotando aqui, cara. Perder essa indicação.
Renan vai ler ele.
Vou. Antes da quarentena acabar.
Então, pessoal, eu tava aqui, a Lúcia falou sobre um livro, a Gisele falou de outro. Eu acabei começando o episódio querendo falar de um livro, quando a Lúcia começou a falar, eu já escolhi outro livro, e daí quando a Gisele começou a falar, eu resolvi mudar tudo e vou para um filme agora. Tá? O filme que...
Eu ia trazer uma indicação filme, do livro do Bear Grylls, aí ele resolveu falar de um livro de corrida, e agora...
Aí todo mundo falou que ele ia falar.
Sério,
e ele ficou
Maurício?
Sem opção, ele teve que mudar.
Matou a pauta dele. E agora...
Mas eu resolvi falar sobre o filme McFarland, Estados Unidos. Então, um filme que já é de 2015. É uma história verídica que tem como protagonista o Kevin Costner. Ah, ele é um treinador de futebol, um treinador de futebol que perdeu o emprego, tá, por causa que ele agrediu um jogador da equipe e acabou se mudando com a família para uma cidadezinha pequena do interior da Califórnia. Tá, lá ele começou a treinar novamente o time, mas acabou tendo problemas e... Num determinado momento ele começou a ver que os alunos, principalmente jogadores, eram latinos e eles faziam o trajeto de casa até a escola correndo. E nisso ele começou a treinar essa equipe e transformou numa das maiores equipes de cross-country dos Estados Unidos.
Deixa eu só repetir então, é McFarland.
McFarland.
É F-A-R-L-A-N-D, McFarland.
Então, L-A-N-D.
Isso, desculpa, acho que eu errei aí, né? É N-A-L-D, vírgula, USA. É um filme de 2015.
2015. Como é um filme do ratinho capitalista dos Estados Unidos, né? O dono da Disney, eles acabaram tirando recentemente da Netflix, porque a Disney logo vai entrar com o canal de streaming aqui no Brasil também.
É mesmo?
Vai entrar com o próprio catálogo dela, né? Que eu acho
que legal.
Então, esse é um filme...
Mas continua aí, Maurício.
Hoje ele está disponível no YouTube e na Amazon. Por se tratar de uma história verídica, ele é bem interessante a superação que esses latinos, no caso nos Estados Unidos, têm de luta, de poder trabalhar, estudar e praticar o esporte. Então, acaba girando em torno do treinador e dessas crianças e ainda... corre de pano de fundo o problema familiar que ele tem de distância, né? O que a gente acompanha muito nos Estados Unidos é a questão de mudança de emprego e mudança de localidade, de cidade, né? Então,
sim,
esse filme trata muito esse tipo de situação.
Que legal, né? É, hoje as indicações foram todas histórias verídicas, né? Perceberam isso?
Pois é. É, acho que a questão, quando a gente... ver uma história ali como real, aí gera aquela conexão, né? Por exemplo, você tá assistindo um filme de suspense, e aí tem, você assiste tudo normalmente, aí chega no final, esse filme foi baseado em fatos reais, e caramba, que medo, agora eu não saio mais de casa. Então acho que rola um pouco disso, né?
A gente, às vezes até é mais opção do que a gente poderia ficar falando que várias indicações, né?
Sim.
É, de boas histórias que acho que tem a ver com o nosso, tanto com o nosso universo, outdoor, esporte, e no período que a gente está passando, né, de quarentena, de isolamento social, eu acho que é bem, bem saudável, né, buscar esse tipo de história, principalmente de superação,
uhum,
de histórias que
tem a ver,
levam
tem
a gente
com a
além
gente,
dos
né?
nossos... É, e levam as pessoas além do limite, né?
É, principalmente...
O pior vai passar.
É,
né?
E principalmente nos motivem, né? Motivem que realmente o pior vai passar.
É,
né?
Exatamente.
Mais que isso, né, gente? Mostram que existem pessoas de carne e osso igual a gente, né?
Então, agora a minha indicação... Não é meio uma indicação, né? Acaba sendo uma indicação sim, e daqui a pouco nós vamos falar do clube do filme, né? E eu acho que tem tudo a ver. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui no início dessa semana... Na terça-feira eu fiz uma publicação lá no arroba natrilhapc, né, nosso Instagram lá do Natrilha, falando a respeito dos posicionamentos das marcas, do pequeno produtor de conteúdo e das novas mídias, né? Não sei se todos aqui viram, mas fala justamente desse momento que a gente está passando, onde as grandes mídias, né, os grandes conglomerados ali de comunicação, TV, rádio e tal, eles estão sendo, de certa forma, incomodados pelos pequenos produtores, pelos serviços de streaming, pela internet, pela informação. Existe uma discussão, né, a respeito da veracidade e da credibilidade que muitos jornalistas, não o jornalismo, tá? Que muitos jornalistas têm ou tinham né? Porque ele precisa brigar, de fato, com a tia do WhatsApp ali, mandando mensagem, mandando notícia a todo momento. E essa curadoria, ela fica mais difícil de ser realizada. De certa forma, o produtor de conteúdo digital, até mesmo nós aqui do Na Trilha, nós temos uma relevância e importância muito, muito grande quando a gente se propõe a trazer uma indicação ou uma recomendação como nós estamos fazendo hoje, ou seja mesmo falando e trazendo informações pelos outros programas, né, que é o Na Trilha, onde a gente descomplica alguma atividade, ou o programa de turismo, ou enfim... Toda a nossa linha editorial ela é pautada pela verdade e pelo compromisso de levar a informação correta. Erramos? Sim, a gente de vez em quando a gente erra. E nem sempre a gente consegue trazer uma regularidade que a gente precisa para que você, ouvinte, consiga continuar recebendo essas informações, né? Ou seja, a regularidade do Na Trilha hoje ainda é uma dor nossa, ainda é um problema. Né? Tem semana que sai, tem semana que não sai, e estamos trabalhando isso, tá, pessoal? A equipe do Na Trilha está se desenvolvendo, e feito todo esse preâmbulo, né? Feito toda essa introdução, né? E até o Douglas Ganso lá do Showroom me chama de prolixo, né? Porque eu dou muita volta até chegar no objetivo, mas eu acho importante contextualizar. Feito toda essa introdução, eu gostaria e eu quero recomendar a você, ouvinte, que você apoie o Na Trilha lá no Padrim ou lá no PicPay, onde você puder. E caso você não possa, tenha aí uma dificuldade, olha, compartilhe, ajude o Na Trilha a chegar em locais onde, de repente, por si só não chegue. Então, a minha recomendação aqui é que você, não somente o Na Trilha, mas apoie aquele produtor que você acompanha, que você valoriza e que você não quer ver parar de produzir. Hoje a gente está privado, né? Hoje no momento atual, né? Estamos falando na segunda quinzena aqui de julho de 2020. O mundo inteiro ainda está atordoado com o que está acontecendo. Antes, o preço de duas latinhas de cerveja que muita gente gosta de beber ou... Dois copos de suco numa lanchonete que você toma no durante uma semana é o suficiente para você colaborar e muito com qualquer produtor que você apoie, né? Então, nesses últimos dois meses para cá, o Na Trilha tem recebido novos patrocinadores, né? Novos apoiadores, e somos muito gratos a eles, mas essa grana ainda não é suficiente para sustentar o Na Trilha como um todo. Então a gente, desde o início, tem colocado dinheiro do nosso próprio bolso para fazer essa informação continuar rodando. Aí eu vou usar o se, tá? Se você puder e se você tiver possibilidades, contribua com o Na Trilha. A gente está precisando para fazer essa informação continuar girando. Então, a minha recomendação hoje vai ser essa.
Poxa, Renan, a sua recomendação foi supimpa. Eu curti, eu fiquei surpresa. Você sabe que, apesar da gente fazer uma pauta e tudo, a gente não combina certas coisas, por exemplo, a indicação. Ninguém combinou o que ia indicar, né? Isso vai saindo natural aqui e vai se encaixando uma coisa na outra aí. E esse resultado bem legal. Curti, viu? Curti bem o programa hoje.
Enfim, o objetivo era justamente esse mesmo, de a gente conversar, trazer algumas recomendações aqui. E essa minha recomendação, ela veio porque hoje eu ouvi um programa do Luciano Pires, do Café Brasil, onde ele falava justamente isso.
Coraçãozinho pra ele, tá?
Eu sou fã também dele, né? O Luciano é um cara que eu tenho como amigo. Esse programa dele, né, que é o programa Café Brasil 725, A Revolução da Mídia, ela pautou justamente isso, de como que os pequenos produtores hoje estão incomodando ali as grandes mídias, né? E eu fiquei assim, poxa, a gente não tem vergonha aqui, né, de falar tanta coisa, de botar a nossa cara tapa, e eu falo isso e eu exponho isso como uma dificuldade minha também, mas às vezes, e muitas vezes, a gente tem vergonha de pedir ajuda. É uma ajuda que eu tô pedindo mesmo, tá? É um apoio que eu tô pedindo pra você, ouvinte, colaborar pra que o Na Trilha continue a crescente que a gente que a gente vem passando, né? Mudamos a nossa marca, mudamos o nosso site, logo logo vai ter a mudança de alguns programas também, a grade. A gente faz isso tudo pra agradar vocês. E se não tiver esse retorno de vocês, seja ele compartilhado, participação no grupo, feedback, ele não acontece. E tá chegando um momento também que o financiamento, né, essa ajuda financeira que muitos ouvintes têm trago pra gente, tá fazendo toda a diferença para que esse programa continue saindo da qualidade que a gente prima em fazer.
Eu acho que tem que ficar bem claro também, né, Renan, que na trilha não é que a gente tá pedindo remuneração, né? Isso aí é só questão para que o programa fique com uma melhor qualidade para os nossos ouvintes, né?
Isso aí, para a gente conseguir pagar um editor, para a gente conseguir pagar os servidores, pagar e de repente comprar um equipamento para quem está precisando, para ajudar enfim, fazer o Na Trilha acontecer, né? E, de fato, qual o problema também, né, da gente querer ser remunerado com isso? Já pensou, Maurício? Já, a gente fala assim, você trabalha onde? Ah, eu trabalho na trilha. Olha aí que bonito. Que é legal, hein? Eu gostaria de assinar a carteira do Maurício ali, né?
Valeu, obrigado, Renan.
Seria o primeiro contratado. Mas, Lúcia, e aí? O que você achou desse programa de hoje? Legal,
gostei,
né?
Gostei muito, viu? Achei que fluiu muito bem.
Muito, muito. Gostei muito.
Então, já que você gostou muito, 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 você gostou também muito, muito, muito da iniciativa que nós tivemos com os nossos ouvintes e que iniciou lá pelo Instagram, tá, gente? Fala aí do Clube do Filme, Gisele. O que será o Clube do Livro?
Do Filme?
Do clube filme, do isso.
Gente,
aí,
quando ele falar Clube
Vai, rapidinho que o nosso tempo tá acabando.
Quando o Renan falar Clube do Livro, leia Filme.
Eu
ouça
falei Clube, não.
Filme.
É Clube. Rapidinho.
O Na Trilha lançou a iniciativa de, junto com os ouvintes, né, lá no grupo do Telegram, lançar o Clube do Filme, onde a gente vai discutir, assistir um filme ou pegar um filme que a maioria já tenha assistido e nós vamos debater e discutir sobre esse filme. Então,
exatamente.
Já temos lá o grupo formado lá no Instagram, né, algumas sugestões já foram dadas, a gente já tem uma data específica onde a gente vai já discutir o nosso primeiro filme e ainda dá tempo de quem quiser entrar, de quem quiser participar, né, dessa iniciativa bem bacana. É uma oportunidade de estar assistindo um filme novo ou vendo a opinião, às vezes igual a sua ou diferente da sua, sobre um filme que você já assistiu, além de ter um bate-papo bacana ali entre todos os integrantes, entre as pessoas que estão participando desse clube.
Então, olha só, pessoal, o primeiro filme já está escolhido, né? Ele também será baseado em um filme que atende aí o fato verídico, né? Baseado em fatos reais. E ainda dá tempo. Nossa primeira reunião, né? Nosso primeiro encontro vai ser dia 25 de julho, tá? Já semana que vem, já é rapidinho.
Online.
Será online.
Todo mundo pode participar.
Isso, gente, é aberto, tá? Manda, eu vou criar outra postagem. Quando sair esse episódio, eu vou criar outra postagem lá no Instagram, convidando os ouvintes para receber mais pessoas para participar desse clube, ok? Não é gravação, tá, gente? É simplesmente falar a respeito do filme. Fala,
olha,
Lúcia.
Só, o filme é controverso, tá? Vai ter pauleira,
tá bom,
vai ter pauleira nessa discussão, viu?
Vai,
e vai ser legal.
Vai ser um telequete.
Vai ser um telequete virtual. Deixa aí o seu tchau, Maurício.
Tchau, Maurício.
Deixa aí o seu tchau, Gisele.
Tchau, galera. Tchau, galera. Foi um prazer estar com vocês novamente nesse bate-volta.
E até a próxima.
Bye. Vai, tchau, Lúcio, gente. Tchau. Até a próxima, viu? Que eu sou arroz de festa agora, viu?
É isso aí, pessoal. Então, obrigado aí pelo seu download, obrigado pela sua participação. Manda mensagem pra gente lá no Instagram, @natrilhapc. Participe do nosso grupo do Telegram, @natrilhapc também. E não perca aí as nossas atualizações. Eu sou o Renan Alves, o @recirilo nas redes sociais. Deixando aqui o meu abraço, o meu até logo e tchau.
Tchau.
Valeu. Tchau.
Tchau.
Faça desse podcast a sua aventura.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast transmídia.